No programa da Cotrial desse final de semana, a gente conversa então com o Cláudio Gomes Antunes, que é médico veterinário da Cotrial. O Cláudio vai falar para nós um pouco acerca da questão das moscas, né, que parasitam o rebanho leiteiro e de corte da região, né? Na região, não só da região, mas também do estado do Rio Grande do Sul e do país, por que não dizer, né? Vamos falar um pouco, né, sobre as principais moscas, a doméstica, do estábulo, a berneira e também a mosca do chifre e, evidentemente, destacar algumas formas de prevenção e de controle. Bom, Cláudio, vamos começar falando então sobre essas quatro moscas, né? Até nem sabia que a mosca doméstica também é uma mosca importante, né? Para que acaba parasitando, acaba também gerando problema para os nossos animais. Vamos comentar então sobre cada uma destas moscas, né? E o que elas acabam ocasionando dos nossos animais de gado, de leite e de corte. Bom dia.
Bom dia, aos nossos associados. Bom dia aos nossos produtores de gado e leite, produtores de gado e corte. Ultimamente, né, nós vimos até com um certo controle, né, não vimos sofrendo, digamos assim, tanto com infestações de mosca. Claro que sempre tivemos, né, essas moscas presentes em nossos rebanhos, mas parece que esse ano agora deu uma acentuada. Não sei se foi em decorrer das grandes quantidades de chuvas que nós tivemos, né, no início do ano, né, porque essas moscas, no geral, elas gostam muito, né, de umidade e temperatura. São a temperatura ideal para elas se reproduzirem, em torno de 26 a 28 graus, né, e tem matéria orgânica, né, e umidade para elas se reproduzir. E a gente notou esse ano, até pela demanda que a gente vê nas lojas de ferragem, que vinha mais calmo, né, a questão até dos brincos, dos purons, focando mosca. Nós tínhamos mais claro, né, a questão dos carrapatos, né, que todos os anos, dependendo da região, da localidade, do sistema de reprodução, do sistema que cada produtor trabalha, né, se é intensivo ou mais intensivo, ele vai ter uma maior ou menor infestação, né, de carrapatos. Mas este ano a gente tem notado a questão das infestações das moscas. E não é só um tipo. São praticamente as quatro principais moscas que acometem, digamos assim, que atingem nossos rebanhos. Como tu citou, Roger, a mosca doméstica, né, que é a musca doméstica. Tem a mosca dos estábulos, que é a Stomix calcitrons, né? A mosca berneira, que é a Dermatobia hominis, e a mosca do chifre, né, que é a Hematobia irritans. Seriam, digamos assim, essas quatro principais tipos de moscas, e cada uma tem as suas especificidades, as suas diferenças, e são bem, digamos assim, a gente olhando, elas são bem diferentes uma da outra, né? Começando, Roger, para discutir um pouquinho, assim, explicar alguma coisinha, algumas características de cada tipo de moscas, né? Essa mosca doméstica, essa aí é a mosca que está nas nossas casas, nos nossos pátios, nos nossos lares, né? Digamos, é a que mais está onipresente, né? Porque ela está em praticamente todas as espécies, aves, suínos, bovinos, em todos os ambientes. E essa mosca doméstica, o aparelho dela, sugador, ele não é tão desconfortável. Ela não causa tanta dor, digamos assim, no bovino, na sua picada, né? Mas ela também, ela incomoda, provoca estresse, né, nos animais, né? Mas o problema maior dela, que essa é uma mosca que ela gosta de se alimentar, tipo, das secreções oculares dos animais, das secreções orais. Ela fica ali no corpo do animal se alimentando de determinados dejetos, secreções. E daí o que acontece com isso? E essa mosca também, ela, assim como todas as outras, ela precisa de matéria orgânica para crescer. Então ela tá em contato, ela tem contato em vários locais do ambiente, em cima de esterco, de vários locais, né, contaminados. Então, entre as quatro principais moscas, a que é mais, que transmite mais enfermidades para os nossos bovinos, sem dúvida, é a mosca doméstica. No caso, ela leva bactérias, ela leva fungos, ela leva vírus, ela leva protozoários, leva parasitas, né, para os nossos rebanhos. E para o nosso produtor de leite e de corte entender, para nós termos uma ideia de quais doenças que essas moscas domésticas, né? Porque quando a gente fala em mosca doméstica, ela é um problema de saúde pública, tanto animal como humana, né? Então, a nível de animais, né, para nós termos uma ideia, a mosca doméstica, ela transmite a ceratoconjuntivite, que é aquela doença que dá nos olhos dos animais, né, que dá corrimento muco purulento da remela, os olhos começam a ficar branco, inchado, e tem animais que chegam até ficar cegos, no caso mais avançado, né? Daí tem a brucelose, que todos nós conhecemos, tuberculose, tripanosomose, que é um parasita, né? A própria mastite é transmitida por moscas, onfaloflebite, que é a inflamação do umbigo dos terneiros, diarreias, verminoses, rinite, coriza, né? Que a rinite é a infecção respiratória, né? E coriza também. E sem falar que a mosca doméstica também, ela também transmite os ovos, né, da mosca berneira. A mosca berneira captura ela, deposita os ovos no abdômen da mosca doméstica, ela vai e senta, né, nos bovinos e transmite a doença. Transmite o ovo da mosca berneira. Essa mosca doméstica, ela tem um ciclo, Roger, em torno de 25 a 30 dias. Então, ela passa de ovo, larva, pupa e adulto. Praticamente todas essas moscas fazem esse ciclo, de ovo, larva, pupa e adulto. E essa mosca doméstica, ela chega a colocar durante seu ciclo até 800 ovos. E como eu falei ali, a temperatura ideal 26 a 28 graus, tem que ter matéria orgânica, né? Dejetos, esterco, silagem estragada, mofada, né? E ela vai se multiplicando e vai levando as infestações aos nossos rebanhos. E sem dúvida também, né, essa mosca, ela causa prejuízos também na questão de perda de peso, perda de produção de leite. Mas como ela não é tão agressiva assim, ela não são muito grandes as perdas, mas o problema maior dela é que ela é um grande vetor de doenças, tá? E é isso que o nosso produtor tem que ter muito em mente. Seguindo adiante, Roger, vamos para a mosca do estábulo. Essa mosca do estábulo é aquela mosquinha que talvez dá a picada mais ardida de todas as moscas, tá? Ela é maiorzinha que a mosca do chifre. Se ela pica nós, ser humano, é doída a picada dela. E ela fica picando várias vezes, né? Essa incomoda bastante também os bovinos. Ela comete também, né, as outras espécies, mas no caso nosso aqui, né, nosso foco maior está no gado de leite e gado de corte. Então, ela é muito dolorida, a sua picada chega a provocar lesões na pele, né? E quem lida com leite, tu vai notar, às vezes, ali nos tetos das vacas, até pequenas feridinhas nas peles, às vezes é provocada por essas moscas, né? Essa mosca do estábulo. E ela é hematófaga, né? Ela se alimenta de sangue, né? Então, ela realmente, essa mosca do estábulo, ela é bem estressante para o bovino. Ela chega a diminuir em torno, tem, segundo a pesquisadores da Embrapa, né, entre 20 até 60%, né, a questão de produção de leite e até 30% os ganhos de peso. Claro que vai depender do grau de infestação e de estresse que o animal está sofrendo, mas a gente tem perdas bem, bem, bem acentuadas quando nós temos um nível alto de infestação dessa mosca. Essa mosca do estábulo. E o estresse dela é muito grande, né? Ela fica praticamente às 24 horas no bovino, né? E ela pica, para nós termos uma ideia, em cada 5, 6 minutos ela dá 40 picada no animal sugando sangue. Por isso que dói tanto, incomoda tanto. Talvez ela quase incomode e doa mais que a própria mosca, que é a do chifre. E a sua multiplicação também é muito rápida, né? Se multiplica um ciclo deles, dessa mosca do estábulo, é muito rápido. Então também é uma mosca que causa bastante, bastante prejuízo no nosso rebanho leiteiro. Passando para outro tipo de mosca, essa aqui também é bem conhecida dos nossos produtores, que é a mosca berneira, né, a Dermatobia hominis, que é a mosca do berne. Também é bastante estressante, incomoda, causa bastante prejuízos, também leva a perda de peso aos animais, perda de leite, né? Estima-se que um animal com em torno de 20 a 40 bernes, ele pode perder, ter um desempenho de até 15% menos no seu ganho de peso, né? E em torno de 24 a 25% de prejuízo em sua produção de leite. E também a questão do prejuízo grande na qualidade do couro. Essa mosca do berne, né? A varejeira, mosca berneira, né? Ela tem uma dificuldade porque tu não consegue encontrar ela na vaca, né? Ela está escondida no meio ambiente, no sistema nosso ali de ordenha, nos galpões, nas instalações. E ela precisa de um vetor, de uma outra mosca, um outro animal que leva os seus ovos e deposita em cima do animal, né? Por isso que eu estava citando ali a mosca doméstica, né? E a própria mosca dos estábulos, a varejeira vai lá, captura elas no voo, segura elas, deposita os ovos na barriga da mosca, em cima, no abdômen, essa mosca leva os ovos da berneira e daí acaba fazendo o ciclo, né, do berne nos animais, que quase todos nós conhecemos, né, que dá aquele carocinho protuberante, grandinho, com a larva dentro, causa infecção, dermatite, pus, pode até levar uma bicheira no local, abscessos de pele, né. E aquele estresse, né? O animal sofre muito também com a mosca berneira. Passando, Roger, para o último tipo de mosca, né, que infesta os nossos rebanhos, vem a mosca do chifre, a Haematobia irritans. Fazia até um certo tempo que nós vínhamos tranquilo, Roger, com principalmente a mosca do chifre, a gente não via tanto, né? Parecia que elas já estavam mais controladas e agora vieram com força de novo. Começaram a incomodar bastante as moscas do chifre. São extremamente hematófagas, igual a mosca do estábulo, né? Também importuna muito os bovinos. Elas dão uma picada dolorida também, estressa muito os animais. Elas também picam cerca de 25 a 40 vezes os animais por dia, né? E a sua sucção, cada picada que elas dão, a sua sucção dura em torno de 4 a 5 minutos. Então é uma mosca que causa muito estresse, incomoda muito os nossos animais. O ciclo também é semelhante a todas as outras, né? Que é ovo, larva, pupa, né? E a mosca do chifre tem a particularidade, quase todos nós já vimos, né? Ela faz a sua ovopostura nos esterco fresco. A mosca do chifre praticamente é em cima do esterco fresco do bovino, né? E se nós tivermos hoje uma infestação média de 200, 300, até 500 moscas do chifre no animal, que não é difícil nós termos isso aí, ocorre uma perda durante o ciclo dessa mosca de até 2,6 litros de sangue. Então, é um estresse muito grande que é provocado no bovino. Então, nós vamos ter perdas significativas também em ganho de peso, né? E perdas significativas em ganhos de produção de leite. Então, às vezes, a gente pode ter o bovino atacado por mais de um tipo de mosca. Às vezes, a gente tem a mosca do chifre presente, tem a mosca do estábulo. Então, é um troço bem, bem complicado, bem enjoado, né? Essa parte aí com essa parte de parasitas, né? No caso das moscas. Agora, Roger, quero te passar para ti, para nós entrarmos na parte, né, de, vamos dizer assim, de controle, né, dessas moscas, né?
Isso, a gente está conversando com o médico veterinário da cooperativa, Cláudio Gomes Antunes, que nos apresentou muito bem, né, as implicações de cada uma destas moscas, né? A mosca do chifre, a berneira, a de estábulo e a mosca doméstica, tá? Que, para minha surpresa, é a mais nociva de todas, por mais pequena, menor que seja, né? Mas ela acaba tendo uma implicação até em uma até duas espécies das outras. Bom, Cláudio, tu falaste lá no início, né? Nós tivemos uma intensa chuvas no ano passado, no início desse ano, né? Um ambiente muito úmido, né? É a questão de prevenção e controle, né? Destas moscas. A gente sabe que elas estarão sempre presentes, né? É praticamente impossível eliminar, mas é possível prevenir. Como fazer essa prevenção e esse controle destas moscas?
Roger, assim, fazendo um resumão rápido, né? Porque praticamente a prevenção e controle que serve para uma, serve para todas, né? Então, as quatro moscas, né, elas prejudicam quanto a desempenho de ganho de peso e produção de leite, em reprodução, principalmente pelo estresse, pela irritação, que tu tira, né, o animal do certo conforto dele, né? Então, o animal vai se alimentar mal, vai ruminar, não vai ruminar de acordo. Então, esses são os impactos principais quanto ao estresse que essas moscas provocam nos animais. E a transmissão das doenças, né? Porque tanto a mosca do chifre como a mosca dos estábulos, por elas serem hematófagas, elas transmitem a anaplasmose, que é a tristeza parasitária. E também a questão que nem eu citei ali, a mosca doméstica, ela transmite também uma série de doenças. Acaba sendo um problema, né, de saúde pública. Contra o controle, Roger, depende também bastante do nosso sistema de produção. Quanto mais intensivo for o nosso sistema, mais matéria orgânica, mais dejeto nós vamos ter à disposição. Digamos assim, claro, se nós trabalharmos com freestyle, com composto bar, nós vamos ter um chiqueirinho de porco, nós vamos ter um pomar com frutos caindo no chão, entendeu? Nós vamos ter silagens estragadas, podres, fenos mofados. Nós temos que tentar evitar ao máximo possível, né, esses alimentos, essa matéria orgânica de composição podre que fique à disposição para essas moscas se multiplicarem. Claro, contém a exceção da mosca do chifre, né? Que ela, principalmente, a multiplicação da mosca do chifre é nas fezes frescas. Mas o controle principal, principalmente nas atividades intensivas, que é no caso do gado de leite, nós temos toda hora, né, as vacas em volta das nossas salas de ordem, estercando, urinando. Uma vaca, ela elimina uma quantidade razoável de dejetos durante o dia, né? Então ali já nos complica um pouco mais. Então, o principal é a questão de limpezas de bebedores, limpeza dos locais de alimentação, das instalações, telas, né, na sala de ordenha para tentar conter a entrada de mosca. Os ventiladores, quem lida com composto bar e freestyle, também ajuda bastante. O controle da umidade, da água, das poças d'água, né, para evitar crescimento de moscas. Hoje existem vários tipos de armadilhas, iscas, que você pode utilizar dentro das suas instalações para capturar, para matar, para controlar essas moscas. Tem controles biológicos, né, que você utiliza dentro das esterqueiras do ambiente ali para você tentar também evitar o crescimento dessas moscas, né? Mas o principal passa pelo controle e limpeza das nossas instalações, né? E o controle máximo possível, que for possível, de matérias orgânicas estragadas, podres, né? E também temos o controle químico. Só que do controle químico, nós vamos usar os venenos, vamos dizer, os inseticidas, né? E a gente tem os purons, e temos os banhos, e temos os brincos. Só que no caso do rebanho leiteiro, do gado leiteiro, das vacas em lactação, nós temos que ter muito cuidado com a questão de carência do leite. Então, dos animais de lactação já fica um pouco complicado para nós, né? Para nós conseguir usar determinados produtos nesses animais para controlar as moscas. Mas hoje a gente utiliza os brincos, né? Que são tem uma boa função. Tem os purons. Temos purons com carência zero que a gente pode utilizar, né? E tem os produtos de aspersão e de banho que a gente usa. Como o ciclo da mosca, nós estávamos conversando ali, todos eles em torno de 25, 30 dias, 40 dias, vamos dizer assim, resumindo, você tem que tentar quebrar o ciclo da mosca. Só que em torno de 15 a 20% da mosca só está nos animais. 75% a 80% está no meio ambiente. Então, por isso que é muito importante o controle do meio ambiente. E levar o controle dos animais. Se você tiver infestação meia grande, você tem que colocar brinco e também lançar mão, né, de purões e banhos de aspersão, né, e banhos. E fazer aquele controle, aquele banho estratégico, um banho cada 15, 20 dias, 3 banhos. Né, e tentar controlar o meio ambiente. A gente sabe que é difícil, né, você conseguir isso aí. E principalmente em gado leiteiro, hoje a maioria dos produtos que a gente tem para controle de moscas a gente não pode usar em função dos resíduos no leite, né? E também a gente tem, Roger, produtos homeopáticos, produtos, vamos dizer assim, que você pode utilizar via ração, né? Só que desse produto ele vai demorar um tempo X para agir, então você tem que começar ele estrategicamente lá atrás. Você sabe que a infestação maior de moscas é primavera, verão e um pouco do outono, no inverno, com as temperaturas, com o frio, diminui um pouco. Mas se você quer pensar usar esses produtos, né, homeopáticos, você já tem que pensar usar a nível o ano todo, principalmente a nível de inverno. Porque senão você não vai conseguir controlar. Se você já está com uma infestação alta, você vai ter que partir, né, para o controle do meio ambiente, para o controle daí químico e brinco nos animais, respeitando sempre, né, a carência do leite e a carência para o abate, né, da carne dos animais. Bom, pessoal, o que eu tinha a comentar, a conversar com vocês é isso. Eu não entrei, né, em nome de produtos, marcas, né, princípios ativos, porque tem vários, né? Isso aí eu acho que é mais importante, então, o associado ou o produtor que tiver o problema de mosca, sentar com o seu técnico que está na sua região e trocar uma ideia e conversar pessoalmente para ver qual o produto que vai se adequar melhor à realidade dele. Então eu não entrei em questão de nomes, de produtos, de princípios ativos, né? Porque é um assunto assim delicado que a gente tem que conversar e orientar de uma maneira mais individual.
Precisar também tem na loja de ferragens, na unidade, né?
Sim, a gente tem hoje um portfólio muito bom. Nós estamos bem abastecidos de produtos para combater, né, os 4 tipos de mosca. Só que daí é muito importante a gente conversar, né, e orientar de acordo com a realidade de cada propriedade. Uma propriedade de gado de corte, extensiva, a nível de campo, já é mais tranquilo. Agora, no momento que você vem para uma propriedade de leite, freestyle, composto bar, com um galpão de alimentação, já é um pouquinho mais complicado. E daí já entra a questão dos resíduos no leite e também no próprio confinamento de gado de corte, o resíduo no gado de corte, né? Que vai ser o que vai os animais para o abate. Então, é de suma importância o produtor, né, conversar com o seu médico veterinário, o seu técnico que lhe dá assistência e montar, né, uma estratégia. Mas, como tudo, né, o importante é a prevenção. Né? É você evitar o máximo possível de matéria orgânica em decomposição. É a higiene e limpeza das instalações, bebedouros, comedouros, em volta de silos, em volta de instalações, com as esterqueiras, né? Fazer um tratamento correto, né? Terminar com as moscas vai ser muito difícil, mas reduzir bastante elas a gente consegue, para que a gente não tenha, né, impactos econômicos muito grandes, né, em nossos rebanhos de gado de corte e de leite. Bom, Roger, é isso aí, né, que eu queria comentar, conversar. Espero que tenha ajudado, contribuído, né? E agradeço aí a todos os nossos associados, os nossos produtores da nossa região.
Muito bem, obrigado. Conversei com Cláudio Gomes Antunes, médico veterinário da Cotriel, que falou então sobre as moscas então, domésticas, de estábulo, a berneira, a mosca do chifre, e também medidas de prevenção e controle. Então, os produtos então, para fazer a prevenção e controle você encontra junto à loja de ferragens da unidade da Cotriel mais próxima da sua região, e as medidas de controle podem ser discutidas juntamente com o seu técnico ou seu médico veterinário da sua região. Entrevista técnica da semana.